Jornal Gazeta, online. Entrevista.
Hoje é um importante dia para a economia brasileira. Isso porque a Câmara dos Deputados deve votar a medida provisória que ficou conhecida como MP da Liberdade Econômica. Uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro, a medida foi editada para tentar desburocratizar o ambiente de negócios. Para ajudar a entender o que essa medida pode provocar na prática, conversa hoje com o jornal Gazeta Online, Renato Scardoa. Ele é sócio do Franco Advogados e coordenador da Comissão de Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Me acompanha nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral e Bruna Salles. Renato, seja bem-vindo ao jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Eu que agradeço, na verdade, o convite e a oportunidade de participar do programa.
Então vamos lá. Renato, a aprovação dessa medida pode de fato ajudar na criação de empregos, como o governo promete? O governo fala em 3 milhões de empregos. Você acha que é por aí?
Eu acho muito difícil a gente mensurar quanto que isso pode resultar na criação de novos postos de trabalho, de novos empregos, né? Uhum. Essa medida provisória ela tem um objetivo que, na verdade, seria destravar a possibilidade dos empreendedores exercerem a sua atividade, né? Eu acho que o enfoque que o governo está dando para essa medida provisória, ele é equivocado. Ele deveria ter sido dado muito mais sobre a possibilidade de estimular o empreendedorismo no Brasil, né? E não tanto na parte de geração de novos postos de trabalho. Os novos postos de trabalho, eles virão em decorrência das novas empreendimentos que vão ser regularizados, novas sociedades, das novas empresas.
Quase que naturalmente,
Ele é uma consequência das novas empresas, mas ele não é o objetivo principal, ou pelo menos não deveria ser, considerando que essa lei é uma lei de liberdade econômica.
Bruna Salles.
Renato, na sua visão, essa medida ela pode ajudar mais empreendedores de pequeno ou grande porte?
Sem dúvida, né? Antes de falar da medida provisória, eu vou fazer só uma pequena contextualização, né? Porque quando a gente fala sobre essa medida provisória, a gente precisa identificar qual medida provisória estamos falando, né? O texto que foi apresentado pelo governo, ele é um texto com poucos artigos e tratava essencialmente sobre a desburocratização para o exercício de uma atividade empresarial. Hoje esse texto está em análise sobre o Congresso e recebeu mais de 300 emendas. E dentro dessas 300 emendas a gente tem dos mais diversos temas. Então, assim, dentro da minha análise aqui, eu estou considerando o texto originário. O texto originário ele tem suas falhas, ele tem pontos que tecnicamente poderiam ser melhorados, mas ele traz muitos benefícios. E um desses benefícios é justamente facilitar o exercício regular da atividade empresarial. Uhum. Né? Se a gente considerar, às vezes quando a gente fala da figura do empresário, né, no nosso subconsciente, a gente tem aquele imaginário do empresário, grande empresário, mas o grande empresário, ele não representa nem 10% dos empresários brasileiros. Hoje, mais de 98% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala em empresário, a gente tem que visualizar a pequena padaria, a empresa de consultoria e até mesmo muitos profissionais liberais que exercem sua atividade por meio de uma sociedade. Então, eu entendo que para micro e pequena empresa, essa MP ela traz muitos avanços.
Perfeito.
Então ajuda mais empreendedores de pequeno porte, na sua opinião?
Na minha opinião, ela ajuda muito mais os empreendedores de pequeno porte, porque eles que sofrem com os custos da burocracia, né? O grande empresário ele já coloca na conta, ele tem um volume de recurso financeiro muito maior.
Exato.
Ele tem uma estrutura de assessores e até de conhecimento da norma muito maior do que o pequeno empresário. Então, o pequeno empresário ele sofre quando demora para sair uma licença, ele sofre quando ele tem dificuldade para emitir uma nota fiscal, uhum. Ele sofre quando ele tem que regularizar o seu empreendimento. Então, os benefícios trazidos para essa lei, certamente, eles atendem muito mais o micro e pequeno empresário do que os empresários grandes.
Tá certo. Próxima pergunta, quem faz é Leonardo Amaral.
Renato, uma das mudanças mais comentadas seria o fato do trabalho aos domingos. No caso da medida, ele seria permitido, porém, desde que seja pago em dobro ou compensado com folgas, né? Na sua opinião, como que o governo pode garantir que as empresas que funcionarem aos domingos vão cumprir essa questão?
Tá. Bom, esse é um outro tema que a gente também caberia uma reflexão, né? Como eu havia comentado, a MP tem seu texto original e no texto original ela trata sobre o exercício, a possibilidade de ser trabalhado, do trabalhador trabalhar em qualquer dia da semana tendo essa remuneração, né? Dentro das emendas, aí a gente tem um tema um pouco mais detalhado e que nem deveria ser escopo dessa MP. Essa MP era muito mais para, de novo, desburocratizar o exercício da atividade empresarial do que tratar de temas de natureza trabalhista, eventualmente tributário. Não era esse o escopo, nem deveria ser o escopo da MP, né? Então, assim, sobre a carteira, sobre o trabalho no trabalhar aos domingos, eu entendo que a gente tem que analisar essa questão sobre dois prismas, né? Primeiro, acho que o papel do sindicato é fundamental em orientar e explicar para os empregados os direitos que eles têm, né? E eventualmente fazer uma pressão, mais do que isso, atuar de maneira orientativa para os pequenos empresários como eles devem atender e cumprir as regras. Acho que isso é um primeiro passo. Eu acho que o governo tem um outro papel dentro do Sebrae, né, e de outras organizações, também prestar um esclarecimento para esse pequeno empresário, que é a maioria dos empresários no Brasil, em como cumprir essa regra, e também tem o Ministério do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, uhum. O MP, que também tem que fiscalizar essa atuação, como ele já faz hoje com o cumprimento, em relação ao cumprimento de outras diretrizes e normas que devem ser cumpridas por qualquer empresário hoje no Brasil.
Tá certo. Renato, outro ponto é a criação da carteira de trabalho digital. Ela pode ajudar de que forma o trabalhador?
Tá. Então, esse é mais um ponto que também deveria ser tratado numa lei específica e não nessa MP.
Não nessa.
Né? Mas, por outro lado, então, assim, só um breve comentário sobre a carteira de trabalho digital. De fato, ela facilita a vida do empresário, e tanto do empresário quanto do empregado, né? Porque a gente sabe a dificuldade muitas vezes dos empregados em conseguir fazer exercer o seu direito em caso de extravio de uma carteira de trabalho. Então, de fato, a carteira de trabalho digital, ela é um avanço, mas em que pese ela ser uma matéria muito sensível de interesse não só do empregado quanto do empregador, né, do empregador que também tem que fazer algumas anotações na carteira de trabalho, e se ele puder fazer isso de maneira digital, ele poderia fazer isso de uma maneira mais célere e mais transparente, porque isso estaria registrado num banco de dados. Eu entendo que essa é uma matéria que não deveria estar dentro de uma MP com esse objetivo, que era de garantir a liberdade econômica.
Estamos conversando com Renato Scardoa, sócio do Franco Advogados e coordenador da Comissão de Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Leonardo Amaral.
Renato, a dispensa de alvará para pequenas empresas também é outro ponto citado. Como essas empresas serão fiscalizadas em caso de aprovação da medida?
É que a gente tem no Brasil a gente tem uma tradição das pessoas precisarem provar que elas são corretas, né? Então, parece que é da natureza do brasileiro solicitar diversas certidões, alvarás, né? Na origem dessa medida provisória, na verdade, era a dispensa do alvará de funcionamento era apenas para aquelas atividades que não necessitam, que não colocam nenhum tipo de risco para o exercício da atividade. Então, vamos pensar bem aqui. Eventualmente, um consultor que presta consultoria para outras empresas, consultoria empresarial. Será que ele precisa ter um alvará de funcionamento? Né? Desnecessário. Né? A gente sabe que muitos jornalistas, repórteres, muitas vezes também trabalham sob a forma de PJ. Né? Uhum. Precisaria ter um alvará para ele exercer a atividade dele? Né? E assim são diversos os exemplos. O que a gente tem que ficar atento é que se essa isenção de alvará não vai abranger alguma atividade de risco, como por exemplo alguma atividade que tenha manuseio de produtos químicos e que possa colocar em risco o meio ambiente. Mas um simples empresa de serviço, que é hoje a maioria das atividades no Brasil, empresa de tecnologia que envolve licenciamento de software, aplicativos, plataformas, muitas startups, empresas de tecnologia, exigir alvará, e que são instaladas em coworkings, por exemplo, exigir delas um alvará de funcionamento é uma exigência arcaica, que não condiz com a nossa realidade econômica.
Então, juridicamente falando, essa medida provisória pode trazer melhorias, né?
Pode trazer melhorias. O nosso único receio é as alterações que estão sendo propostas em cima dessa MP. Eu acho que ela, como eu havia comentado, ela traz muitos benefícios, ela traz, apesar de alguma imprecisão técnica sobre diversos pontos, o espírito dela é no sentido de estimular o empreendedorismo, e a gente vê um movimento mundial da mudança de trabalho, de sair daquela relação de trabalho empregado-empregador, partindo para uma nova relação de prestação de serviço, no meio de uma economia muito mais colaborativa, onde não tem um vínculo direto entre uma empresa e um empregado. Então, eu acho que nesse sentido a MP, ela, sim, de fato, ela pode ser um avanço para a nossa economia.
Bruna Salles.
Renato, essa MP está sendo até chamada por alguns de mini-reforma trabalhista, né? Você acredita que esse nome faz jus à medida ou chega a ser um exagero?
O texto originário eu acho que não, né? O texto originário ele é muito preciso e ele trata, na medida, o tema relacionado ao direito do trabalho, né? O problema é que estão surgindo diversas emendas, como eu havia comentado, são 301 emendas propostas pelos deputados, enfim, é muita coisa, né? E aí, dentro dessas emendas, tem muitas alterações na legislação trabalhista, né? E aí, de fato, se todas essas emendas vingarem, a gente pode ter uma mini reforma trabalhista, mas mini reforma mesmo. E não é esse o objetivo da MP, né? A MP, ela tem uma finalidade muito específica. A gente até pode questionar se deveria ser tratado por medida provisória ou não, mas acho que não caberia aqui a gente entrar nesse detalhe, né? Mas o problema é, um instrumento legal que era para tratar apenas da desburocratização da atividade empresarial está servindo como um cavalo de Troia para ser colocado um monte de penduricalho, inclusive sobre o aspecto trabalhista. E, de fato, pode resultar numa mini reforma trabalhista sem uma discussão apropriada que deveria ter sobre o tema. Afinal, a gente está falando sobre uma mudança que causa um impacto social muito relevante.
Com toda certeza. Renato, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Tenho certeza que foi de muita utilidade, não só para nós, como também principalmente para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço novamente o convite e espero poder ter esclarecido algumas informações aí para os ouvintes.
Com certeza, Renato. Até uma próxima.
Até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Jornal Gazeta Online.